Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova novas regras para laqueadura e vasectomia. Lei de diretrizes orçamentárias para 2023 é sancionada e salário mínimo previsto é de R$ 1.294. Senado aprova permissão para usuários acumularem créditos não usados no celular para o mês seguinte. Boa noite. Em sessão presidida hoje por senadoras, o plenário aprovou propostas ligadas à pauta feminina, entre elas a que reduz a idade para a realização de laqueadura ou vasectomia. A proposta também acaba com a necessidade de autorização do companheiro para o procedimento. A reportagem é de Érica Christian.
Ao alterar a Lei do Planejamento Familiar, o projeto reduz de 25 para 21 anos a idade para a realização da laqueadura ou da vasectomia. O procedimento dependerá da comunicação prévia de 60 dias para que os profissionais da saúde esclareçam as consequências da esterilização, entre elas a de que a cirurgia é irreversível. No caso das mulheres, não haverá mais a necessidade de autorização do companheiro e a laqueadura poderá ser feita logo após o parto, como destacou a relatora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba.
A iniciativa não apenas aumentará o acesso ao método, mas também impedirá que a mulher se submeta a duas internações hospitalares e a dois procedimentos médicos que poderiam ser realizados simultaneamente.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, destacou o artigo da proposta que prevê a oferta de métodos contraceptivos no prazo de 30 dias pelo SUS.
Que o SUS coloque à disposição de todas as mulheres e também aos homens os métodos contraceptivos. Isso é extremamente importante se quisermos incentivar tanto a paternidade como a maternidade responsável.
Aprovado sem mudanças pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
Os senadores também aprovaram a criação do Programa Nacional de Navegação de Pacientes para pessoas com câncer de mama. O programa, conhecido por Navegação, oferece um acompanhamento personalizado e pode acelerar o diagnóstico e o tratamento da doença. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Para agilizar o diagnóstico e tratamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, aumentando a probabilidade de cura, o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama deverá possibilitar o acompanhamento individualizado dos casos de suspeita ou de confirmação da doença, com equipe de saúde capacitada fornecendo orientações ao paciente. Esse acompanhamento personalizado é conhecido como navegação. O relator, senador Nelsinho Trajes, do PSD de Mato Grosso do Sul, avalia que o programa pode diminuir barreiras na detecção e tratamento.
Irá beneficiar as pessoas com câncer de mama que dependem do SUS e precisam enfrentar as inúmeras barreiras que costumam impedi-las de exercer seu direito à saúde, especialmente nos casos dos doentes pertencentes às camadas mais vulneráveis da população brasileira.
O projeto é de autoria da Câmara e, como foi modificado pelo Senado, retorna para análise dos deputados.
A situação das comunidades quilombolas foi discutida em audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos. Mais de 5 mil quilombolas estão acampados nesta quarta-feira em Brasília para o ato Aquilombar. Repórter Yara Farias Borges.
Representando a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Kátia Penha explicou que o ato Aquilombar tem o objetivo de denunciar a violação de direitos nos territórios quilombolas. Ela apelou por políticas públicas destinadas a essas comunidades. Também o coordenador estadual da CONTAC, Roberto Rosa, pediu ao Senado proteção aos direitos quilombolas.
Esta casa pode ser, sim, o nosso refúgio na busca pelas garantias daquilo que a Carta Magna está consignado enquanto direito social dessas comunidades. É um grito, não só um pedido de socorro, mas também é uma denúncia.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, garantiu que todas as reivindicações feitas na audiência serão encaminhadas.
Com certeza, tudo que foi dito aqui será dado um encaminhamento às autoridades competentes, inclusive ao Congresso Nacional.
O debate faz parte do ciclo de audiências sobre democracia e direitos humanos, uma iniciativa de Paulo Paim.
Foi sancionada com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O texto manteve os parâmetros econômicos aprovados pelo Congresso Nacional, como o salário mínimo de R$ 1.294, isso é um aumento de R$ 82 em 2023. O texto também confirma a inflação prevista de 3,3% pelo Índice de Preços ao Consumidor IPCA, crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto e taxa básica de juros encerrando o ano em 10%. A LDO ainda prevê um repasse de 5,8 bilhões para a adequação do benefício da primeira infância do Auxílio Brasil. O Senado analisa uma proposta que amplia o pagamento para crianças de 0 a 6 anos. Atualmente, somente são contempladas crianças com até 3 anos. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, um dos autores da emenda, comemorou o aumento do repasse.
Porque assim você vai poder garantir um incentivo especial para uma fase importantíssima do desenvolvimento do ser humano, que é a primeira infância. Ainda temos trabalho a fazer, ter pautado nosso projeto, que já é um compromisso do presidente Rodrigo Pacheco, para que ele possa corrigir a idade prevista pelo governo.
No entanto, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lamentou que o texto em vigor não contemple aumento real do salário mínimo para o próximo ano. A senadora também questionou a redução dos recursos destinados para a educação. Segundo ela, os institutos federais e universidades públicas terão menos dinheiro, o que revela descaso do atual governo com o setor. Zenaide defendeu que o Congresso Nacional tenha um olhar diferenciado com os problemas da população, especialmente a parcela mais pobre, que sofre com o desemprego, a inflação e a fome.
Eu rezo todo dia para não deixar de me indignar vendo um país rico como esse, que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo e deixa quase 40 milhões com fome, literalmente com fome. Eu não uso nem essa história, esse eufemismo de insegurança alimentar. Insegurança alimentar é fome mesmo.
O Senado aprovou um projeto que permite acumular o saldo não utilizado no plano pós-pago de telefonia móvel. Os senadores também aprovaram o fim do código de operadora para as chamadas de longa distância. Os textos seguem para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
O consumidor poderá acumular o saldo dos créditos não utilizados no pacote do celular para usar nos meses seguintes. É o que aprovou a Comissão de Ciência e Tecnologia em caráter terminativo. O autor da proposta é o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima. Ele argumenta que o cliente paga por determinada quantidade de minutos de ligações, internet e mensagens de texto, que deveriam poder ser utilizados na integralidade, mesmo que não seja no mês de faturamento. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, se identificou com o problema e disse que não é justo que, quando o consumidor acaba com seus créditos, precise comprar um pacote adicional, mas não possa acumular os créditos não utilizados.
Quando o usuário extrapola o limite mensal, ele é obrigado a adquirir pacotes adicionais. Por outro lado, quando o consumidor não utiliza integralmente a quantidade contratada, ele perde o direito de utilizar os saldos no futuro. Senador, desculpa, eu estou rindo do que acontece comigo, viu?
A CCT também aprovou a proposta que altera a Lei Geral de Telecomunicações para extinguir o Código de Seleção, que hoje permite ao usuário escolher entre as operadoras que realizam chamadas de longa distância. Para o autor da proposta, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a medida dificulta a vida do consumidor e cria gastos desnecessários.
E hoje, finalmente, aprovamos o fim do Código de Operadora. Aquele código foi criado lá em 99, quando foi privatizado o setor e aberto a questão da telefonia celular também, e que hoje não faz o menor sentido mais, só incorrem em erro, um incauto que liga pelo número da operadora que ele não é contratado, enfim, só onera o consumidor e não tem absolutamente mais sentido nenhum. Aliás, sempre foi uma excrescência, o Brasil nunca teve acompanhamento, nenhum sistema em país nenhum do mundo utilizou ou utiliza o código de operadora.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.